de verão.
Vacinas, medicamentos e insumos de saúde são enviados ao Rio de Janeiro para atender a população que sofre com as chuvas e enchentes.
Construção de novas subestações e linhas de transmissão de energia elétrica em 6 estados vai gerar investimentos de 359 milhões de reais.
O hospital é inaugurado em São Bernardo do Campo, São Paulo, e vai ter capacidade anual para 18 mil internações pelo SUS.
Sexta-feira, 13 de dezembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A população do estado do Rio de Janeiro, afetada por enchentes e inundações provocadas pelas fortes chuvas dessa semana, está recebendo auxílio do governo federal.
Foram enviados alimentos, roupas e remédios para ajuda emergencial. Isabela Azevedo.
Já foram enviados ao Rio de Janeiro kits de primeiros socorros e 230 mil doses de vacinas para proteger a população contra coqueluche, tétano e difteria. O estado ainda vai receber 40 mil frascos de hipoclorito para serem usados na purificação da água. O esforço do Ministério da Saúde tem o objetivo de minimizar os danos causados pelas fortes chuvas desta semana, que deixaram cerca de 3 mil desalojados e 200 mil desabrigados na Baixada Fluminense. A Secretaria Nacional de Defesa Civil também está dando apoio ao estado, com o envio de cestas básicas, colchões, cobertores, água potável e kits de higiene pessoal. Já o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está investindo na instalação de pluviômetros para medir a quantidade de chuvas. Desde junho foram instalados 309 aparelhos no Rio. O secretário de Políticas, Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, Carlos Nobre, explica o principal objetivo da medida.
O foco principal é salvar vidas e evitar também feridos. E eu acho que no exemplo desse grande e intenso desastre natural de inundações e deslizamentos que o Rio de Janeiro acaba de viver, eu acho que esse princípio foi amplamente demonstrado, ainda que infelizmente tivemos algumas mortes, mas elas foram causadas por pessoas que caíram nas correntezas dos rios que se avolumaram muito rapidamente, mas não houve mortes associadas com uma intensidade de chuvas como nós víamos no passado. Isso mostra que esse sistema começa a dar os seus primeiros resultados.
A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, também está atuando para ajudar a população afetada pelas chuvas no Rio de Janeiro. Foram enviadas 66 toneladas de alimentos em 3 mil cestas básicas. De Brasília, Isabela Azevedo.
Inaugurado hoje em São Bernardo do Campo, região do ABC Paulista, o Hospital de Clínicas José Alencar.
O hospital é de média e alta complexidade e conta com 70 leitos, mas até 2015 a unidade deve chegar a quase 300 leitos.
O Hospital de Clínicas José Alencar, que ganhou o nome em homenagem ao ex-vice-presidente, terá 36 mil metros quadrados de área construída, 3 blocos, 11 pavimentos e equipamentos com tecnologia avançada e totalmente informatizado. A presidenta Dilma Rousseff visitou as instalações da primeira etapa do HC e, em seguida, recebeu o título de cidadã são bernardense. A presidenta agradeceu o título e falou da importância do nome do Hospital de São Bernardo e da política de humanização que o HC terá com seus pacientes.
Esse hospital tem um grau de humanidade que torna esta situação de fragilidade mais facilmente suportável, porque ele é acolhedor, ele nos envolve, ele permite justamente que a gente se sinta melhor, que a gente trabalhe a parte psicológica do doente e que transforme essa numa situação menos penosa.
Quando estiver totalmente construído e em pleno funcionamento, o que deve ocorrer em 2015 serão 293 leitos, sendo 60 para terapia intensiva e 13 salas de cirurgia. Na conclusão total da obra, serão investidos 240 milhões de reais, a maior parte, 126 milhões, vindos do governo federal. Na inauguração, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou portaria liberando quase 60 milhões de reais por ano para manutenção do hospital. O ministro Padilha falou da importância do hospital para a região, inclusive na formação de novos médicos.
No ano que vem, São Bernardo vai poder pedir para fazer uma especialização de cirurgia aqui em São Bernardo do Campo, que esse ano não podia ainda, de neurocirurgia e de outras especialidades.
Após a conclusão total, o Hospital de Clínicas José Alencar terá a capacidade de fazer por mês 10 mil consultas, 1.500 internações e 1.500 cirurgias. De São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Cleide Lopes.
Ainda durante a inauguração do hospital em São Bernardo do Campo, a presidenta Dilma afirmou que até o fim dessa semana vai chegar a 6.500 o número de médicos atuando em municípios que pediram esses profissionais pelo programa Mais Médicos.
A presidenta também disse que o governo pode continuar convocando médicos no ano que vem para as regiões mais necessitadas, caso seja necessário.
Até abril serão 13 mil médicos no Brasil. E vão ser, portanto, 45 milhões e meio de pessoas com cobertura. Quando chegar março, nós vamos fazer uma reavaliação. E se for necessário, nós traremos mais médicos para o Brasil.
7:07, no horário brasileiro de verão.
Empresários brasileiros e franceses se reuniram hoje em São Paulo para discutir a ampliação dos negócios entre os dois países.
A presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, e o presidente da França, François Hollande, participaram hoje do Encontro Econômico Franco-Brasileiro, promovido pela Federação das Indústrias de São Paulo. A repórter Priscila Machado tem os detalhes.
O Encontro Econômico Franco-Brasileiro discutiu formas de incentivar investimentos e o comércio bilateral entre os dois países, que atingiu em 2012 10 bilhões de dólares. Participaram do encontro empresários do Brasil e da França. O país é o sexto maior investidor no Brasil e empresas francesas estão presentes em importantes projetos estratégicos e de infraestrutura nacional, na área do petróleo no campo de Libra, na área de energia nas usinas de Angra 3 no Rio de Janeiro e na hidrelétrica de Jirau em Rondônia. O investimento de empresas francesas no Brasil chega a 35 bilhões de dólares. Em discurso, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que existem importantes oportunidades de negócios entre Brasil e França, principalmente com os avanços das negociações entre o Mercosul e a União Europeia.
A França está entre os principais parceiros brasileiros. Nós sabemos que há um contínuo desequilíbrio nesse intercâmbio em detrimento do Brasil e que nós devemos buscar elevar nosso comércio a um novo nível, tanto em termos de qualidade quanto de equilíbrio. Nós temos excelentes oportunidades à nossa frente. O avanço das negociações comerciais entre o Mercosul e a União Europeia é uma delas. Um futuro acordo contribuirá para a realização do potencial ainda inexplorado de intercâmbio de nossos produtos e serviços. O Brasil e o Mercosul já estão prontos para fazer a oferta comercial. Esperamos que a troca de ofertas se realize em janeiro.
A presidenta convidou as empresas francesas a investirem no Brasil e ressaltou a solidez da economia nacional.
Quero especialmente estimular empresas francesas a ampliarem seus investimentos no Brasil. Ganharemos todos. França e Brasil e suas empresas só tem a beneficiar-se com o incremento do investimento recíproco e com as parcerias entre empresários dos dois países. O Brasil é e continuará sendo uma opção segura e atraente para investidores de quaisquer países. Os fundamentos macroeconômicos brasileiros são sólidos.
O presidente François Hollande disse que o Brasil é uma grande economia e que a França confia e quer trabalhar com o nosso país. No encontro, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente François Hollande receberam a condecoração de honra ao mérito industrial. De São Paulo, Priscila Machado.
Empresas nacionais arremataram hoje em São Paulo 3 das 4 concessões para instalar e operar linhas de transmissão leiloadas pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica.
De acordo com a ANEEL, o desafio médio do leilão foi de 5,64%. Isso significa, Luciano, que a receita das empresas vencedoras vai ser menor que o previsto inicialmente, contribuindo para uma tarifa de energia mais acessível à população.
A construção de novas subestações e linhas de transmissão de energia elétrica vai demandar investimentos de R$ 359 milhões. Leonardo Meira tem os detalhes.
Os 4 lotes que foram a leilão envolvem a construção de 5 linhas de transmissão e 3 subestações, em um total de 466 quilômetros. As obras vão ser nos estados de Rondônia, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Tocantins e Ceará. Apenas a subestação de Jaru, em Rondônia, não teve interessados. O prazo das concessões é de 30 anos e a expectativa é que as novas subestações e linhas de transmissão de energia elétrica melhorem o atendimento aos consumidores, como destaca o diretor de estudos de energia elétrica da empresa de pesquisa energética EPE, José Carlos de Miranda Farias.
São 500 quilômetros de linha de transmissão, então ela traz para o sistema a necessária infraestrutura para o desenvolvimento das regiões, para o desenvolvimento daqueles municípios onde serão implantadas.
Foi vencedor em cada lote a empresa que ofereceu o menor valor frente ao teto máximo estabelecido pelo governo, quase R$ 37 milhões, a ser pago todo ano aos empreendedores. Essa diferença, conhecida como deságio, vai gerar uma economia média de cerca de R$ 2 milhões aos cofres públicos. A Agência Nacional de Energia Elétrica prevê que a construção das novas instalações vai exigir investimentos de R$ 359 milhões e gerar quase 1.400 empregos diretos. E para o ano que vem, o governo já planeja colocar novos lotes em leilão, como destaca o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Hildo Gridner.
A expectativa para o ano que vem é um volume grande de lotes de transmissão atendendo todas as regiões do Brasil, do Rio Grande do Sul, Nordeste, para o escoamento das eólicas, todas essas necessidades. E quanto ao leilões de energia, o Ministério já está estudando um cronograma e um calendário para os leilões do ano que vem. Com certeza terão leilões no primeiro semestre, no segundo semestre. Ainda não está definido, mas já está planejando, já está trabalhando nesse sentido.
As obras do leilão devem ser concluídas entre 22 e 36 meses e a operação comercial deve iniciar entre 24 e 42 meses após a assinatura dos contratos com a ANEEL. De São Paulo, Leonardo Meira.
Voz do Brasil.
Terminou hoje aqui em Brasília o Fórum Mundial de Direitos Humanos e o tema principal do último dia do evento foi o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.
Governo e sociedade civil apresentaram ações de proteção e discutiram propostas para minimizar os riscos de exploração de crianças e adolescentes.
As boas-vindas, um café da manhã reforçado, depois as atividades em sala de aula. Tem também a palavra de afeto, o apoio, o carinho. Estas são ações que fazem parte do projeto Vira a Vida do Conselho Nacional do SESI. O jovem, que prefere ser chamado de Joel, tem 18 anos e sofria violência sexual desde criança. Ele está no Vira a Vida há 5 meses e já consegue sonhar com o futuro.
Eu pretendo ser que nem o idealizador do projeto, Jaime Meneghelli, na qual eu posso ajudar o projeto e que eu possa trazer recursos para o próprio projeto, tipo uma forma de ajudar o que eu fui ajudado no momento que eu mais precisei.
O projeto Vira a Vida atende jovens com idade entre 16 e 21 anos, de baixa renda e com histórico de violência sexual. Durante um ano, os adolescentes recebem atendimento e se preparam para o mercado de trabalho. Atualmente, o projeto está presente em 19 estados e já atendeu quase 4 mil jovens desde que foi criado em 2009. Segundo a coordenadora do projeto, Maria Aparecida Lima, o efeito na vida dos adolescentes é positivo. positivo.
Muitos chegam aqui sem projetos, sem sonhos, não acreditam em si, não acreditam no outro. Então, um grande sucesso, vamos dizer assim, desse projeto é favorecer esses jovens se tornarem gente, porque, ao contrário, eles estavam alijados, né, na sociedade. Não tem escola, não tem família, não tem lar e não tem dignidade.
O governo federal vem mobilizando a sociedade para impedir que casos de violência sexual contra crianças e adolescentes continuem a se repetir. E um dos exemplos de mobilização ocorreu em Brasília, o Fórum Mundial de Direitos Humanos, que reuniu durante 3 dias cerca de 10 mil participantes de 74 países. Ao final do encontro, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, fez um balanço. Falou sobre o fortalecimento da parceria entre governo federal e governos locais no enfrentamento à violência.
Nós estamos mais atentos a todas as formas de violência contra todas as pessoas e, em especial, com um compromisso político e ético de preservação da criança e do adolescente. Nesse sentido, nós saímos daqui com redes formadas, fortalecidas para o enfrentamento da exploração sexual, com o Disque 100 como o principal canal de denúncia hoje no Brasil, mas um exemplo para o mundo. E eu acredito que essa mobilização social também reforça especialmente a dimensão dos direitos da criança e do adolescente em todos os sentidos.
Outras informações sobre os programas de promoção de direitos humanos em www.sdh.gov.br. De Brasília, Mara Queiroz.
Hoje na coluna Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição cidadã, vamos falar sobre a 9ª Conferência Nacional de Assistência Social.
O evento começa na segunda-feira da semana que vem aqui em Brasília e tem como tema a gestão e o financiamento na efetivação do Sistema Único de Assistência Social, SUAS.
No encontro, delegados, participantes e conferencistas vão discutir, por exemplo, como estão sendo feitos os estados e municípios, os processos de planejamento, monitoramento e avaliação do SUAS e a gestão de benefícios, como o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada.
Sobre o assunto, a jornalista Natália Koslick conversou hoje com a presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, Luziele Maria Tapajós.
Qual é a importância da participação da sociedade nesse processo?
Completa, muito importante. Uma conferência nacional, ela justamente é um espaço mais importante naquilo que se refere a pensar junto, decidir junto, em torno de uma política pública. Ou seja, é a sociedade civil discutindo, junto com o governo, enfim, com os setores do governo, em torno dos desafios, das oportunidades e dos objetivos da política pública. Então, sem a sociedade civil, não existe Conferência Nacional. Por isso que a Conferência Nacional não é um evento qualquer, não é um congresso, não é um seminário. Uma Conferência Nacional delibera. E a gente só delibera em torno de uma política pública de uma forma participativa.
Eu queria que você falasse um pouco agora da preparação. Como é que foram as etapas anteriores e a escolha dos representantes?
A Conferência Nacional, ela começa com as conferências municipais, com a etapa do debate acerca deste tema nos municípios brasileiros. 97% dos municípios brasileiros realizaram conferências municipais de assistência social e todos os estados e o Distrito Federal também fizeram a sua etapa estadual, ou seja, nós mobilizamos em todo o Brasil cerca de 1,5 milhão de pessoas debatendo, preparando-se para o debate da Conferência Nacional.
E qual a expectativa agora para a etapa nacional? Vocês esperam quantas pessoas?
Nós esperamos em torno de 2.800 pessoas. 2.000 delegados já estão credenciados, já estão inscritos no nosso sistema, mais observadores, participantes, expositores, conferencistas, convidados, participantes que vêm somar ao debate dos temas da Conferência Nacional.
Eu conversei com Luziele Maria de Souza Tapajós, presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Muito obrigada pela sua entrevista aqui para a Voz do Brasil.
Muito obrigada a você.
A população pode acompanhar as informações diárias da 9ª Conferência Nacional de Assistência Social pelo endereço blogcnas.org.
7:19 no horário brasileiro de verão.
Na última reportagem especial sobre o programa Luz para Todos, vamos conhecer os desafios de levar energia elétrica para comunidades isoladas do país.
A energia solar é uma das soluções. A pequena Sobrado, no Amazonas, é um dos locais que recebeu essa tecnologia e saiu da escuridão. A repórter Isabela Azevedo esteve lá e nos conta essa história.
Povoado amazonense que tinha luz elétrica durante apenas 3 horas por dia, vinda de gerador. Essa comunidade se chama Sobrado e fica a 200 quilômetros de Manaus. É pequena, são 10 casas, uma escola e uma igreja em construção às margens do Rio Negro. É lá onde mora José Roque de Jesus. Por ironia do destino, o baiano foi parar ali. O viúvo de 74 anos é técnico eletricista. Passou a vida trabalhando com energia para se ver aposentado em uma terra sem luz.
Eu vivi a vida praticamente toda mexendo com eletricidade. Eu nasci na Bahia, andei nesse Brasil todo. Trabalhei em 2 hidrelétricas grandes. Trabalhei em Colapons, trabalhei em Furnas. Depois de ver estar socado dentro do mato na base da lamparina, não é fácil.
Em 2011, a tecnologia chegou para tirar a pequena Sobrado da escuridão. A comunidade ribeirinha recebeu uma mini usina de energia solar e os painéis apontados para o sol passaram a captar a energia necessária para ligar eletrodomésticos. Mãe de 3 filhos, dona Irlanda de Brito, de 30 anos, esperou com ansiedade pela chegada da energia. Hoje, a casa dela tem trilha sonora.
A gente usava a lamparina, diesel, passava a noite todinha. Às vezes ligava o gerador para assistir a novela, às vezes quando tinha diesel a gente assistia, quando não tinha a gente não assistia. Aí agora não, agora tem a luz, aí tem um som, a gente escuta o som, se quiser escutar o dia todinho.
O coordenador do projeto na Amazonas Energia, Geraldo Arruda, detalha o funcionamento da mini usina.
Essas usinas não precisam de operador local, elas funcionam independente de uma ação de um ser humano. Aqui no nosso centro de monitoramento, os operadores ficam visualizando essas informações e se acontecer algum tipo de falha no controlador, no inversor, no banco de baterias, essa informação está aqui, há uma tela de alarme e aí a gente emite uma ordem de serviço para o campo para que haja essa correção nessa eventual falha.
Com a chegada da energia elétrica vieram outros benefícios, como melhorias na educação. A escola de Sobrado, onde estuda o Emily Souza, de 12 anos, agora tem internet.
Eu acho que é melhor do que na cidade, porque eu acho que é mais fácil, com os professores também e com a internet. Aqui na cidade eu nunca trabalhei com a internet, só com os livros.
O coordenador do projeto explica que a tecnologia usada para criar redes elétricas não pode ser exclusiva de grandes centros urbanos. A energia é de cada brasileiro. A luz deve ser para todos.
Quando a gente lançou esse projeto, vinha várias empresas internacionais, grandes multinacionais, e perguntavam para a gente: nossa, você vai colocar uma usina solar no meio da Amazônia para atender 10 casas, 14 casas, por quê? Ele é um consumidor que tem os mesmos deveres, obrigações e direitos de um consumidor que está na área urbana. Isso perante a ANEEL, que é o órgão que regulamenta o setor elétrico no Brasil.
Seu José Roque agradece.
Escutar um som, ver um programa de televisão, escutar uma música, né? Ver um documentário desse DVD, né? Você mudou da água para o vinho, né? Que você calcula que é dar 6 horas, se levantar a lamparina, não chegar daqui 2 metros para frente. Olha, você ligou a lâmpada dessa, clareia a sala toda, até o corredor. Né?
De Manaus, Isabela Azevedo.
O Luz para Todos, que completou 10 anos em novembro, já levou eletricidade para mais de 3 milhões de famílias.
Agora o desafio é levar luz elétrica para 280 mil famílias que ainda vivem na escuridão.
A partir de segunda-feira, dia 16 de dezembro, vai estar disponível a consulta do 7º lote do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2013.
Também vão poder ser consultados os lotes residuais dos exercícios de 2012 a 2008. Neste último lote serão pagas as restituições de todos os contribuintes que não tenham tido as declarações retidas na malha fina, totalizando um valor de mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais para quase 2 milhões e 200 mil contribuintes.
O pagamento será realizado em 2 datas, nos dias 16 e 20 de dezembro. Mais informações no www.receita.fazenda.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Vacinas, medicamentos e insumos de saúde são enviados ao Rio de Janeiro para atender a população que sofre com as chuvas e enchentes.
Construção de novas subestações e linhas de transmissão de energia elétrica em 6 estados vai gerar investimentos de 359 milhões de reais.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira.